Aê, começou mais uma edição do nosso podcast sobre BBB. Eu sou o Daniel Spagnolo, seja bem-vindo.
Eu sou o Ítalo Nascimento, sorridente, feliz da vida com a eliminação do Rodolfo, né? Fiz campanha, fiz propaganda e deu certo, olha aí. Mais uma vez a gente... Cara, de verdade eu tava achando muito que ia ser o Caião, hein?
Eu também tava achando, hein, rapaz?
Até o momento que o Thiago falou, eu tava falando, nossa, acho que vai ser o Caio. Principalmente depois que rolou toda aquela conversa, né? Aquele desabafo ali de todo mundo, de novo ali o Thiago chamou a responsabilidade para falar sobre o assunto lá da piada da peruca e tudo mais. Eu falei, cara, acho que se ele foi eliminado, eles não vão fazer esse discurso todo. Mas aí eles fizeram.
Eu falei,
com a eliminação.
Pois
é, eu achei que não, porque ia ficar muito estranho. Ia ficar parecendo que os caras estão chutando cachorro morto, né? Mas, como eles encerraram aí antes a votação, teve essa, entre muitas aspas, prerrogativa pra eles se esconderem atrás, né, cara? Falaram assim, ah, não, olha, não influenciou em nada, encerramos a votação e aconteceu. Eu acho que tardou muito da direção do programa fazer um tipo de pôr esse assunto em pauta de uma maneira mais responsável, né? Não somente a questão da piada, a questão dessa brincadeira sem graça que o Rodolfo fez, mas eu acho que faltou muito ali na questão do Lucas também, eles se posicionarem de uma maneira mais responsável. Inclusive saíram matérias recentemente falando que os patrocinadores do programa estão querendo uma resposta sobre como que isso vai ser tratado no ano que vem, né? Até porque muita gente vai querer renovar o contrato. Mas se acontecer as mesmas coisas que aconteceram este ano, cara, ninguém vai querer continuar, ninguém vai querer renovar. Então a emissora vai ter que se virar nos 30 para evitar coisas como essa aí que aconteceram com entre Rodolfo e João, né, nessa semana. Mas assim, fico feliz com a eliminação do Rodolfo, muito feliz, né? Volto aqui para agradecer os meus milhões de seguidores que votaram nele, sacanagem. Mas eu fico feliz de estar do lado certo, cara. Do lado certo, do lado que eliminou o Rodolfo. Mas ainda achei que a porcentagem foi pouca. Ainda achei que foi pouca essa porcentagem.
Você achou?
Oh, caramba! Foi ali perto, cara. Pelo amor de Deus. Ó, quanto que foi? Quanto que o Caio ficou? O Caio ficou com 40 e tralala e ele com 50 lá. 6% de diferença entre o Rodolfo e o Caio. O Rodolfo ficou com 50,48%, o Caio 44,09% e o Gil com 5,43%. Eu não entendo quem foi que votou no Gil, deve ter sido só o Daniel, sozinho.
Foi eu, votei um pouquinho no Gil. Mas é isso, gente. Então o Rodolfo saiu com 50,48% dos votos. A gente estava achando que seria um pouquinho mais, rolou até aquilo que a gente estava falando dele meio que virar no jogo e o Caio que tava na frente na maioria das pesquisas, mas o que a gente tava pensando se concretizou. Eu acho que esse discurso que o Thiago teve no começo do programa, avisando que teria uma conversa com eles, pode até ter influenciado, mas eles fizeram depois justamente pra conversa não influenciar no resultado. Então, o que foi dito dentro do programa, aquele desabafo todo que o Thiago fez, a Camila, o João, não influenciasse no resultado da votação. Mas eu acho que esse acontecimento em específico aí da peruca e também da questão dele reafirmar isso no jogo da discórdia foram decisivos para que esse paredão garantisse a eliminação dele. A gente sabe que tinha o Gil, que tinha ali alguns probleminhas, que o público já estava meio que com certo ranço dele, o Caio, que as pessoas também queriam que fosse eliminado, e o Rodolfo, que estava se salvando de vários e vários e vários paredões. Mas eu acho que esse episódio da peruca aí com o João foi decisivo para que ele fosse mesmo embora do programa. Mas antes disso, antes dele sair, eles se cumprimentaram, né? Eles se abraçaram ali na sala, né, na casa do BBB. O Rodolfo pediu desculpa, o João tentou entender o lado dele, o Thiago se pronunciou a respeito disso. Foi um discurso muito legal, muito bem feito, na minha opinião. A Camila se emocionou, a Poca também, foi bem, bem produtivo. Acho que é bom quando a gente toca nesses assuntos em um programa com uma visibilidade tão grande, né? Porque por mais que tenha sido negativo, faz com que as pessoas que assistem, e não são poucas pessoas, parem e pensem um pouco melhor, né?
É, esse posicionamento tardio da emissora, né? De deixar ali o Thiago falar sobre isso. Não, eu não sei de verdade se ele estava falando do coração dele, ou se houve algum tipo de conversa ali com a direção, né? Se existiu algum tipo de, vamos aqui para esse caminho, para esse outro caminho. Porque pareceu muito que ele estava falando sobre ele mesmo, né? O Thiago, quando ele começou a falar sobre essa questão do racismo, de como era enxergada essa questão do Black Power, etc. Mas eu fico muito surpreso com existir mesmo essa conversa, né? Com existir esse diálogo sobre esse assunto. Mas eu acho, mais uma vez falando que tardio, porque aconteceu o jogo da discórdia, eu acho que quem tinha dúvidas sobre se iria votar ou não nele, tirou todas as dúvidas ali naquele jogo da discórdia, e o dia do paredão foi justamente quando já estava tudo sacramentado. E aí quando rolou toda aquela conversa, achei sim importante conscientizar o pessoal da casa, vamos parar com essa palhaçada, não vamos falar sobre característica física de ninguém. O Thiago meio que deu essa ordem lá, né? Acho que não vai ser mais um problema para ninguém isso, mas eu acredito que veio muito tarde, principalmente porque foi no dia da eliminação, né? Ali, quando ele já estava ali e ele já não tinha mais o que fazer com aquela informação, ele já estava eliminado. Então, mais uma vez, acho importante sim, mas eu ainda acho que foi um pouco tarde demais. Mas esse posicionamento dele, principalmente falar, olha, não vamos tacar fogo aqui nele, né? E nem vamos dizer que o João passou foi mimimi. Eu achei muito importante porque mostra os dois lados da moeda, né? Não precisa você dizer que o cara também não vale nada por causa de um comentário infeliz e ficar frisando isso e tocando naquela ferida o tempo todo. Sendo que por várias vezes deu realmente, entendeu? Eu falei isso aqui ontem, que ele nem sabia do que ele estava falando, para ele era um negócio que não fazia sentido, só que faltou aquela, cara, a humanidade de falar, desculpa, eu errei. E ele só teve isso ontem, depois que o Thiago Leifert falou. E muita gente da internet só entendeu depois que o Thiago Leifert falou. Muita gente falou que o João estava se vitimizando, mas quando o Leifert falou, o pessoal entendeu. Então, assim, até para denunciar o racismo, o negro sofre nesse país, né? Precisa que um branco vá lá, utilize o espaço na televisão para falar que realmente precisa ter o branco falando que realmente foi racismo para ter sido, ou que foi um comentário infeliz para ter sido, porque caso contrário é mimimi. E acredito que é por isso que a Camila de Lucas ficou tão, tão mexida, né? Ela agradeceu e tudo mais, falou ali, o João também, mas acredito que muito mais a Camila ficou bem mexida com isso, chorou pra caramba, ela aparentou até estar tendo uma crise de ansiedade ali, quando começou a entrar nesse assunto, quando o Thiago começou a falar sobre isso, e, cara, soltou, né? Falou, olha, a gente tá cansado de ter que explicar isso, a gente não quer, todo mundo tem acesso à internet, as pessoas têm que ter a obrigação de entenderem certas coisas para viver em sociedade. E eu concordo plenamente, as pessoas têm que abrir a mente, porque, vamos lá, né? O cara falou, não falou por mal, mas, pelo amor de Deus, ele não é mais uma criança, ele já é um homem de 30 e tantos anos. Ele é uma pessoa que ele tem condições de estudar, de procurar, de pesquisar, de entender, e ele prefere continuar na escuridão total, né? Então, assim, vamos estudar, gente, vamos ler um pouquinho para parar de falar bobagem por aí.
É verdade, mas você falou uma coisa que eu não tinha parado para pensar, né? Que foi necessário um homem branco ir em rede nacional para que esse assunto fosse debatido. Por um lado, realmente é verdade, é triste que isso tenha que ser dessa forma, mas eu achei que foi muito importante esse posicionamento do Thiago, não só pela credibilidade que ele traz, mas sim pela quantidade de pessoas que acompanham o programa. É muita gente, é a maior audiência do horário em todas as emissoras do país, que é o Big Brother. Então, é um espaço de muita visibilidade. Então, esse relato dele, seja fake, armado ou não, achei que foi muito importante se mobilizar uma única pessoa a repensar melhor, eu acho que já é bem válido já. E foi isso, foi um discurso bonito, acho que deve estar disponível lá no Globoplay para quem quiser acompanhar. Mais uma coisa eu discordo. Você falou que o Rodolfo já estava eliminado, que não serviria para nada, eu acho que serviu sim. Pode não ter servido para ele. Apesar que meio que todo mundo entendeu que a piada foi racista, mas ele não tinha intenção naquele momento. Meio que ficou uma dualidade aí de sentidos. Mas pode não ter sido.
Ele não
pra
entendeu.
Ele.
É. O Thiago falou tudo e aí ele ainda tirou o chapéu pra mostrar o cabelo dele. Provou que ele realmente não entendeu. O que eu quis dizer que não serviu pra nada, eu digo assim, dentro do jogo, dentro ali da partida do que tava rolando, sabe?
Sim, é.
Foi isso que eu parei pra pensar. Eu falei sobre o Lucas, pra não ser injusto, tá, gente? Pra não ser injusto que eu falei aqui sobre o Lucas, eu falei que faltou um posicionamento, mas rolou sim um posicionamento que o Thiago falou, que a Lumena chorou pra caramba, faltou fair play, ele falou sobre isso sim. Acho que faltou algo mais direto naquela época, acho que ainda foi um pouquinho assim, né? Acho que ainda faltou algo mais direto ali. Mas é aquilo, né? Eu acho que a Globo, a partir do ano que vem, provavelmente, porque tá rolando pressão dos anunciantes, deve criar um código interno para resolver esse tipo de problema, para não ficar tão aberto assim, para não ficar algumas coisas sendo tratadas de uma forma muito rígida, outras coisas sendo... Porque, por exemplo, vamos botar aqui, se a pessoa fala sobre um programa da Record ou fala sobre, ah, eu vi alguma coisa da produção acontecer, recebe ali aquela fumada já ali do diretor. Agora, se a pessoa pratica algum tipo de cara, uma piada envolvendo racismo ou algum tipo de ataque psicológico a alguém, não acontece nada. Então, algumas coisas estão sendo tratadas de uma forma muito, muito rígida e outras coisas estão deixando pra lá. Ah, não, isso aqui não é tão importante. Ou então, ah, isso nunca aconteceu. Então, vamos deixar pra ver o que é que vai acontecer ou vamos deixar pro público de casa julgar. E outra coisa, em outros países, assuntos como esse, a pessoa vai direto pro paredão, vai direto pra eliminação ou é até expulsa, né? E foi até o que o Babu chegou a falar sobre expulsão. Mas eu acho que não vai ser o caso, acho que vão criar algum tipo de regra, de normazinha ali, pra evitar que esse tipo de coisa aconteça. Mas, mais uma vez, gostei do que aconteceu ontem, achei que foi muito importante. Mas frisar, né? Quando o João falou, muita gente disse que ele tava fazendo vitimismo. Quando o Thiago falou, a galera, pelo menos na minha timeline, viu que realmente ele errou. O Rodolfo errou, porque era uma pessoa branca falando sobre isso. É terrível, é um negócio que quem só entende quem é, sabe? E é muito importante que as pessoas comecem a pesquisar, tentar entender sobre isso, principalmente quem tem condição de estudar, de parar pra entender.
É verdade.
Assunto muito ríspido, né?
É, um pouquinho. E esse assunto foi tocado e ainda está sendo tocado e ainda vai voltar no programa de hoje, eu acredito. Mas foi no programa de ontem, no Rede BBB, hoje de manhã no Mais Você, no Encontro, no Plantão BBB. Então é um assunto que vai se estender ainda por um tempo, porque meio que passa uma semana a pessoa é esquecida. Quem lembra que a Sara saiu semana passada e que a Carla Dias na semana retrasada? Então as pessoas vão esquecendo, vão deixando mais de lado, mas esse assunto tende a ser um pouquinho mais longo do que o normal. Vamos voltar então para a porcentagem? Eu queria comentar mais uma vez essa porcentagem, porque a gente tinha falado que seria um número um pouquinho maior, né? E foi 50% dos votos. Não deixa de ser uma rejeição, né? Afinal, 50% das pessoas que votaram para ele sair. Não deixa de ser uma rejeição.
Não acho que foi uma rejeição, porque a diferença dele pro Caio foi mínima, foi muito pouca.
Não, é.
É como se fosse um paredão duplo, sabe? Porque
mais ou menos.
Se não fosse o Gil, ia estar empatado. Para pensar, né?
Não,
que a diferença...
não,
Olha lá, sim. Cara, ia estar praticamente empatado.
Mesmo assim, ele sairia, ele tem 50.48, e ali nos 45 do segundo tempo ele saía.
Isso é. Mas é isso, eu esperava uma votação um pouco maior, de verdade mesmo. Mas é isso, pelo menos não ficou lá mais uma semana, que era meu medo.
Isso é. E aí, a trupe dos Baixão foi encerrada, né? O Caio chorou muito ontem, ele ficou muito revoltado, fizeram VTzinho, se abraçaram. Ele disse que era o maior fã do Rodolfo. E aí colocaram ele lá dentro junto com o Rodolfo, que ele nem imaginava isso. Foi uma despedida até que legal, porque entre trancos e barrancos, eles tinham uma amizade legal, né? Aquela parceria de um poder contar com o outro. O Rodolfo deu banho no Caio quando ele se machucou, teve que ficar com aquela bota ortopédica. Então é uma pessoa que ele podia contar lá, e a despedida foi do Caio falando: ah, eu espero que a gente se encontre lá fora, muito sucesso. Parecia que não iam se ver.
O Caio mostrou as partes quando cortou.
É.
Quando cortou com a chinela.
O vídeo, tem um vídeo do Caio mostrando as partes pro Rodolfo. Eles tiveram uma intimidade muito grande ali, né? O Rodolfo até deixou, literalmente, o Rodolfo até deixou um boné de um fã pro Caio, pra ele ter um motivo pra ir lá na casa dele devolver. Eu achei legal até, foi uma despedida que, por mais que as pessoas tenham cancelado os dois nas redes sociais, foi uma despedida que marcou legal, marcou bastante. Foi uma amizade, na verdade, que marcou bastante
o
programa.
É inegável, é uma amizade muito bonita, de verdade, independente, é o que eu sempre falo aqui, sem clubismo, às vezes a gente tem que reconhecer certas coisas. É uma amizade muito bonita, porque o Caio, ele precisou muito, e eu acho que a produção do Big Brother via o Rodolfo como uma muleta pro Caio, né, porque... Pelo amor de Deus, o cara teve que fazer tudo, dar banho no cara, ficar ajudando, carregando de um lado pro outro. E não é todo mundo que vai ter esse nível de sensibilidade. Então ele realmente, eles dois formaram uma amizade, é o bromance muito forte lá dentro. E aí, cara, eu acho que essa amizade vai durar por muito tempo, muito mais do que outras por aí, né? Tem a amizade do Gil com a Sarah também, que é uma amizade muito forte. A amizade do João com a Camila também. Então formaram-se amizades bem fortes lá dentro. Diferentemente dos outros Big Brothers, que normalmente formavam casais, né?
É.
Esse ano foram mais amizades.
Até rolou o tal do chip, né? Do Caiolfo, que as pessoas estavam chipando o Caio com o Rodolfo. Fiquei meio assim, né? Mas uma coisa que eu notei muito, que a gente esqueceu de comentar e colocar na pauta de hoje, foi que assim que o Rodolfo foi eliminado, ele saiu com aquela nostalgia toda, né? Aquele sentimento, adrenalina lá em cima de estar deixando o jogo. Tivemos um break comercial e aí que começa a treta. Ele volta, né, pra fazer a participação dele lá no palco do BBB, e ele tava completamente diferente, tava pistola. Tu percebeu isso também?
Ele aparentava estar bem pistola da cara mesmo, porque ele tava meio assim, com uma cara meio... Ele pediu desculpa, né? Deu um pedido de desculpa já no encerramento. É, eu notei que ele realmente ficou bem mexido depois dessa eliminação. Acho que ele não tava esperando sair, principalmente sair ouvindo aquelas palavras do Thiago, porque foram praticamente dois discursos, né? Um antes da eliminação, aí deu um intervalo e voltou e teve mais um outro. Onde ele falava sobre a questão de voltar do paredão não é carta branca para você fazer as coisas erradas, não cometam os mesmos erros, cometam novos erros, né? Então achei bem... bem pegou nele, né? Ele sentiu a cara dele, tava uma cara que não tava nem um pouco feliz. Mas dá pra entender, né, gente? Perdeu a chance de ganhar 1,5 milhão e também perdeu, eu acho que... boa parte do que ele achava que ele tinha, né? Que era o apoio do pessoal aqui do lado de fora quando ele viu o Thiago falando tudo aquilo.
É verdade, mas pelo que eu soube, ele ganhou muito mais com a música Batom de Cereja no Spotify, viu? Bem mais do que o prêmio, ele ganhou uma grana muito legal aí com essa música.
Olha aí.
Estão falando que já ultrapassou há muito tempo o valor aí do prêmio de 1,5 milhão de reais. Não acredito que seja... uma coisa ruim pra ele, né, ter saído no momento. Ele podia ter se queimado até se continuasse, se queimado mais, na verdade, se tivesse continuado dentro do programa.
Quer falar, possível.
Mas
né?
Foram vários discursos, né, teve o do João na noite mesmo do joguinho da discórdia, o do Thiago antes do intervalo, do Thiago depois do intervalo, depois quem mais? A gente teve o discurso da Ana Clara também, que foi bem incisiva falando sobre isso no Rede BBB. O da Ana Maria Braga, então foram 5 discursos ali direto.
A galera chutou cachorro morto total, né, cara? Mas assim, é bom pra aprender, né? Naquela aprendida boa, eu sou chucro, não entendo, agora entendeu. Ouviu muita gente falando sobre o assunto, né?
O Thiago, Daniel, até comentou, falou, ó, amanhã vai ter o café da manhã com a Ana Maria Braga e lá o pão de queijo desce seco. E não é mentira, né, que a Ana Maria Braga ela é bem direta. E ela falou na cara dele hoje, inclusive, falou: sabe quem que era Levi Trás lá? Seu amiguinho Caio. Falou na cara dele. Ele fala: é, menina.
Uma coisa que eu ia falar, falando sobre Levi Trás, falando sobre fofoca, é sobre o que o Gilberto fez na hora que ele voltou. Porque ninguém lembra, mas o Gilberto tava nesse paredão. O Gil, ele sabe que o Rodolfo e Caio eram muito amigos. Então, na hora que ele voltou, ele falou que tava louco pra pular na piscina, que queria muito fazer... Ah, eu queria fazer alguma coisa pra comemorar que eu voltei, tô no top 10, etc. Ele chegou, fez o quê? Entrou na dispensa. Entrou ele, a Camila, o João, entrou acho que a Juliette também. E pra o Caio não ouvir ele comemorando, pra ele respeitar o momento do Caio de luto ali, entre aspas, ele começou a gritar lá dentro. Dentro da dispensa, comemorando lá dentro, pra o Caio não ficar mal porque ele tava comemorando. Eu achei isso muito bonitinho, cara. Eu gostei disso que ele fez. Você tá com... Ele já tá com a cara... Olha a cara dele. O Gil pode salvar uma idosa de uma casa pegando fogo que o Daniel não vai gostar.
A idosa talvez goste, mas eu não faço muita questão do Gil, não. Tenho preguiça. Eu tenho, sinceramente, tenho preguiça do Gildo. Gildo,
Vigor. Uma coisa que eu ia falar aqui é que tu fala muito sobre a falsidade do Gil, realmente. Não tô dizendo aqui que ele não é, gente. Realmente, o Gil é falso pra caramba. Mas a VTube ganha dele sem nenhum esforço.
Não, a VTube, meu amigo. Mas uma coisa a gente tem que admitir. Uma coisa a gente tem que admitir, a falsidade do Gil prejudica ele no jogo. A da VTube, não. A VTube, ela...
ela faz tudo calculado.
Exatamente.
O que me deixa com muito mais medo dela, que parece que a pessoa tem uma psicopatia. Eu, cara, eu não sei, de verdade.
A Sônia Abrão chama ela de nota de 3 reais. Fizeram a nota de 3 reais com a cara dela. Achei o máximo.
Cara, a VTube é um negócio louco, porque ela indicou o Gil... falando que, ai, que adorava a cachorrada dele, não sei o que, isso mostrou na edição, né? E aí corta pra um vídeo dela no quarto do líder falando que não gostava daquilo. E daí corta pra ela falando no jogo da Discord que tinha medo do Gil, porque o Gil falava muito alto, gritava. E aí...
Tá gritando pra... por quê?
Corta pro Gil voltando da... Nossa senhora, Juju todinho. Corta pro Gil voltando do paredão e a VTube falando: a minha família é feita de vários Gilbertos. Cara, ela
é ótima. Ela que é chora genial. Sem lágrimas.
Ela faz um jogo, cara, que é tão baixo que ninguém consegue imaginar que ela tá fazendo. É genial. É um jogo muito bem feito. Se a votação... Por exemplo, se fosse um The Circle, com certeza ela ganharia. Porque a votação é... que a votação é entre eles, mas como a votação depende de quem tá do lado de fora, ela não vai ganhar nem ferrando, mas talvez ela chegue na final sem ir no paredão nenhuma vez. Pode ser que isso aconteça. E
recebendo um voto só, hein?
Um voto só, que foi do Arthur.
É, uma coisa que eu lembrei agora aqui, que passou na edição ontem também, foi ela conversando com a Thaís no quarto do líder, ela falando que a Thaís era uma amiga, que ela pode contar a qualquer momento, pra tudo que precisar, e que a Juliette é aquela amiga que se acha amiga, mas não é amiga. É aquela que se acha melhor amiga, mas não é melhor amiga. Que a Juliette é aquela que você bloqueia um tempo no WhatsApp e depois volta a conversar. Ela falou isso.
Nossa,
na minha opinião, na minha concepção, amigo não é aquele que você bloqueia no WhatsApp. Desculpa. Se você bloqueia no WhatsApp... é por um motivo, porque você não quer conviver com aquela pessoa. Eu, quando eu bloqueio no WhatsApp, eu não desbloqueio mais. Tem uma galera lá no meu WhatsApp que tá bloqueada. Então, é aquilo eu, né? Lá, né? Não, você não. Você
me bloqueou lá, né?
Você não. Minha foto não aparece.
Não aparece. Estranho, pensei que você tinha tirado sua foto.
Não, eu tirei, faz tempo.
Bom, então... vamos ver como é que vai ser a formação do Paredão essa semana, né? Quinta-feira, então... rola a nova dinâmica, já aí com a nova prova do líder.
Verdade.
Tem toda uma dinâmica que vai ser montada. Vamos ver quem que vai cair. Porque existe, às vezes existem aqueles paredões que a pessoa não vai por indicação, vai por sorte. Né? Atende lá o Big Fone e já tá no paredão. Vai que acontece isso aí com a VTube, ela acaba caindo no paredão.
Imagina.
Da vida. Não sabemos. Falaram também sobre questão de paredão falso. Não sabemos se ainda vai ter. Eu acho que não vai ter. A gente
não,
chegou a falar que achava que não ia ter, né? A gente tá no dia 7 de abril. Vai acabar no dia 4 de maio, né? Dia 5 de maio, se eu não me engano. Comecinho de maio. Então só tem mais um mês de programa pela frente. 9 participantes sobraram, é isso?
Ou 10? São 10, é o top 10.
10 sobraram, é verdade, o top 10. 10 sobraram, vamos ver como é que vai ser aí nesses próximos dias, como é que vão ser essas dinâmicas que pretendem ficar cada vez mais loucas. Espero que a VTube acabe sendo eliminada em alguma delas.
É verdade, ó, eu ia falar de um assunto polêmico hoje, que é uma treta que tá envolvendo o nome do Arthur nas redes sociais. Um influenciador fez acusações gravíssimas contra o Arthur. A gente vai trazer isso aqui. A gente traz um episódio especial, né? A gente pode fazer isso amanhã. Comentamos mais sobre esse caso. Que hoje vai ter festa, não vai ter porra nenhuma mesmo. Então a gente vem aqui amanhã pra... pra trazer esse assunto. O pessoal tá cobrando que não tem episódio na quinta-feira. Ou melhor, não tem episódio na quarta-feira. Na quarta não, né, Brasil? Na quinta-feira mesmo. É porque na quarta não acontece nada, gente. Na quarta o programa é todo gravado. Já tá gravado o programa. Eles só vão colocando as partezinhas já. Então por isso que fica meio complicado aqui. Mas a gente vem aqui trazer isso pra vocês, contar o que aconteceu, porque foi é muito grave isso que esse influenciador tá acusando o Arthur, né?
É, eu só ouço e me surpreendo, é isso.
É, a gente vai trazer isso aqui, me segue lá no Instagram, Twitter e TikTok, Instagram e TikTok, @DanielBSN, no Twitter, @DanielBSN, fica o convite para você que tá no Spotify acompanhar também no youtube.com/papodetv.
Isso aí, minha gente, meu Twitter e Instagram, @ItaloPQP, e é isso aí, até a próxima, um beijão para todo mundo. Não tchau. Esquece de seguir a gente, se inscreve, tá bom? Tchau!
Agora acabou? Tchau!
Agora acabou.